Bartimeos!
Leitura de e-mails! Eu falei com um efeito aqui natural de Vitor Orives. Eu acho que você. Talvez as pessoas tenham achado que foi o Vitor que abriu, mas não foi. Fui eu, Thiago Queiroz. E vamos aqui para uma leitura de e-mails.
Eu faço assim.
Eu
espero que não.
Você faz assim.
Gente, desculpa se você faz isso, eu não sabia, tá? Super. Feedback serve super, pra isso, pra gente não passar vergonha.
Super sugar high ou dopado de café.
Já vê que o Bruno ele já tá como? Todos nos palavreados em inglês. Sugar high, não sei o quê. Coconut. I drink querido, water of coconut.
Esse dia eu tava conversando alguma coisa com meu cunhado e falei assim... esqueci essa palavra em português. Aí ele falou, nossa, já tá nojento assim? Eu falei, não, eu esqueci em português e inglês. A palavra só sumiu da minha cabeça completamente. Já é o cérebro do pai derretido, sabe?
Aham. E agora tem o Welsh também, né? Oi, que deve ser outra parada.
Sabe que eu me dei conta? Que o Solzinho vai virar um adolescente que vai falar em Welsh contra mim.
Vai, com certeza. Eu faria isso?
É lógico, é como se ele soubesse um dialeto alienígena. Ele e os colegas vão saber. É tudo que um adolescente pediu, entendeu?
É muito bom, e bom também porque você sequer, eu acho que nem o Vitor se apresentou, acho que só eu falei e vocês começaram a falar.
Eu me apresentei indiretamente.
Indiretamente?
Você falou que eu falo assim, eu falei, mas eu faço assim? Entendeu? Então ainda subentende-se que eu sou o Vitor.
É que a gente fica na esperança, tá bom, então, das pessoas já reconhecerem a nossa voz carinhosa, veludada, entendeu? Nos ouvidos delas.
Não, até porque quem começa um podcast lendo leitura de e-mail não faz sentido nenhum, você começou errado.
Você já tá errado aí, caiu errado aqui. Ah, mas ó, antes da gente começar a ler, é bom até o Bruno fazer uma atualização aqui, que ele usava um arroba antes, mudou o arroba, então pra galera já saber que é outro arroba agora.
Exatamente, eu sou o Bruno Vilas Boas, antes era o quê? Arroba Paternidade Divertida, e aí graças a essa mudança enlouquecedora nas nossas vidas, e porque também agora estamos fazendo um diário vivo, morto, quem sabe talvez mais vivo do que morto, dessa aventura aqui no Reino Unido, a gente mudou o nosso arroba para arroba 2, mais por aí. O 2 é número, é o número 2.
Você vê que ele é carioca, né, brother?
2.
Saiu um tão grande que, tipo, não negou a carioquês dele.
Ai, ai.
É um 2 que é quase um Welsh.
Bem por aí.
Mas vamos lá, então vamos pra leitura de e-mails, porque a gente tem muita coisa pra gravar hoje, né? Então vamos começar aqui com o nosso querido amigo Angel Bernard. Ângelo Bernardo. Oi, galerinha supimpa. Ele mandou um e-mail sobre o nosso episódio mais recente lá sobre paternidade de primeira viagem, né? Com Ivan Mizanzuki, um monstro da podosfera brasileira.
Eu não participei desse, fiquei triste.
Pois é, tá vendo só? Não deu, não babou o ovo que nem a gente, mas porra, fica pra próxima. Oi, galerinha supimpa. Eu ia mandar esse e-mail ontem, mas esqueci. Também demorei um tempão pra ouvir o episódio. Mas tudo bem, chegou a tempo. Você mandou meia hora antes da gente gravar, então tá valendo. Achei muito legal o papo de vocês sobre como é ser pai pela primeira vez. Gostei do jeito que capturaram a ideia. Não é de se surpreender com a sensibilidade que vocês têm com os assuntos e esse é um dos episódios bons pra recomendar pra quem tá pra virar pai e se encontra meio perdido por aí. Risos, 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 sir. Aqui a gente faz tudo o quê? É tudo milimetricamente calculado. A gente faz as coisas, não é? A gente, o controle aqui de pautas... E temas aqui é sensacional, entendeu? A gente pensou exatamente nisso, tá, Ângela? Eu queria destacar uma parte que me tocou: as mudanças na nossa vida. Eu falo isso todo e-mail que eu mando, mas eu sou outra pessoa desde que me tornei pai. Sinceramente, acho que eu não me via como adulto direito antes disso. A gente sabe como o patriarcado permite a nós homens o privilégio de sempre sermos garotos. É normal a gente brincar, jogar videogame, fazer piada de tudo e até ser meio bobo de vez em quando, até a gente virar pai. Quando um homem vira pai de verdade, a chave vira e a gente se liga que tem que ter responsabilidade. Tem que mudar para poder cuidar da nossa criança, que vai aprender conosco, nos desafiar e nos amar incondicionalmente. Eu ainda tenho um montão de defeitos, com os quais eu luto bravamente e muitas vezes não venço, mas sei que melhorei muito. Ainda brinco, gosto de anime, de videogame, de futebol, mas não são mais as coisas prioritárias. Mas Ah, tá. Mas não são as coisas mais prioritárias. E que eu quero um dia poder curtir com ele se ele gostar. Se não gostar, sei que vou aprender a gostar de coisas novas que ele vai me apresentar. Afinal, cuidar e ensinar também é aprender e muito. Abraços a todos. Obrigado, Ângelo. Que meio fofinho, né? É um e-mail fofinho. É um e-mail tão fofinho quanto o abraço do Ângelo, que eu me recordo com muito carinho. É, espero um dia passar essa maluquice toda aqui de pandemia pra gente poder se abraçar de novo, meu querido.
Eu fico pensando que, de fato, quando a gente percebe que tá exausto mentalmente, fisicamente, espiritualmente, é quando a ficha cai totalmente, né? Porque se você não tá cansado,
é, né?
Algo não está sendo feito. É quase que assim, vai lá verificar se a bunda não tá cagada. Vai verificar se a criança tá alimentada. Porque se a criança não tá com a bunda cagada, tá alimentada, tá tudo certinho, querido, você tá exausto.
Mas sabe uma coisa assim que ele fala que, ah, não, porque quando chega o filho, a gente tem que mudar. Tem uma vírgula, né? Infelizmente, esse mesmo patriarcado que faz com que o homem possa permanecer um adolescente para sempre, também faz com que aquele cara ali seja esse pai otário aí que a gente sempre pontua aqui, né? Com muita ênfase no otário, que não faz nada, que só troca de vez em quando, que não troca a fralda de cocô. Então, esse gatilho que rola na paternidade, ele rola sim, mas o cara tem que estar disposto a aceitar, né? Deveríamos todos aceitar, mas a gente sabe que a realidade é diferente, né? Tem um monte de cara aí que não tá nem aí pra hora do Brasil.
Exatamente. E uma coisa interessante, tava pensando, tipo, não tem muito. É, levemente relacionada a isso. Principalmente o fato de aprender a cuidar de crianças, né? Aconteceu que esse final, você estava falando dessa parte de virar a chave, né, de saber cuidar e tudo mais, e é final de semana, agora que passou, meu irmão veio visitar a gente, né, em São Paulo, fazendo trabalho aqui no Rio, visitou lá a gente, aí nisso ficou brincando com a Evinha. Gente, ele faz cada cagada com a Evinha, mas cada cagada, tipo, no ponto de educação, que é um absurdo. Eu fiquei pensando assim, obviamente no final eu dei um esporro nele, falei, ah, mas é por isso que eu não quero ter filho, porque eu não sei cuidar. Eu falei, mas como aí? Tá errado isso, eu fiquei pensando. Eu acho que, na verdade, a gente deveria ter uma aulinha na escola, tipo, como lidar com as pessoas e criancinhas também, né? Porque tem umas cagadas que são feitas que não faz sentido, brother. Só pra exemplificar aqui. Tá na escova dente, falei, Evinha, vai escovar dente. Ela foi lá, escovou dente. E ela voltou. Aí, meu irmão, só pra puxar assunto assim. E aí, Evinha, escovou dente? Escovou. Deixa eu ver. Eu falei, tipo, não faz isso, pelo amor de Deus. Tu tá duvidando da palavra da criança. Tu tá ensinando a criança a não acreditar na palavra das pessoas. Se você tá querendo ensinar alguma coisa, não é dessa maneira. Pelo amor de Deus, não faz isso com a Evinha. Você quebra a confiança. Enfim, esse foi só um pontinho leve. Teve uma sequência de cagada assim que aconteceu. Mas é bizarro como a galera acha, tipo, ah, foda-se, não vou ter filho, então... Não vou querer saber, ou então quando eu tiver filho eu vou aprender a cuidar. Na verdade, vem bem diante, né? Porque você pode influenciar o filho dos outros. Foi um desabafo.
E manda pra ele esse toque depois.
Ah, não, mas eu deixo por ele, já deixo por ele já.
Cara, não, mas é exatamente isso. A galera, na verdade, de uma forma geral, né? A galera, na verdade, não se liga muito pra criança, né, cara? Não tem paciência, tá cagando e andando mesmo. É, por isso que eu fico sempre muito feliz quando eu vejo que tem tanto ouvinte nosso aqui que não tem nem plano de ter filho, né, cara? Porque
pois é.
É um sinal de que a gente tá mudando mesmo a forma de enxergar a infância. A gente aqui está mudando o mundo, né? Mas o mundo está mudando a forma de geral, né?
Tiago, a gente tem um seguidor que eu acho que ainda não posso falar o nome, posso perguntar pra ele depois, que ele um belo dia me captou por aqui, falou que também era gay, que sofre uma violência muito grande dos pais, e ele me encontrou pelo Tricô. Aí eu falei, ah, que legal, você tem filhos? Ele, não, tem 20 e poucos anos. Eu falei, ué, mas como assim você não tem filhos? Ele, não, é porque a forma que eu fui criado era tão merda, minha paternidade era tão... Eu esqueci de falar isso antes, na verdade, mas vou fechando um parênteses. Ele falou, ah, a minha paternidade, né, paternidade assim, os meus pais são tão ruins comigo... Que eu comecei a achar assim, será que isso é o padrão? E aí eu comecei a pesquisar na internet sobre paternidade e achei o Tricô de Pais, achei o Pais em Vírgula, porque eu precisava de saber que existe alguém no mundo que faz diferente do que a forma.
Cara, que horrível.
É bizarro, mas eu tô assim, olha que incrível, tipo, o cara não tem filho, ele não pensa em ter filho agora. Não pensa em ser pai ainda, tem 20 e poucos anos, mas a experiência do Thiago no Paizinho Vírgula e aqui agora no Tricô, assim, ajuda esse menino a passar por essa fase da vida né, de uma maneira menos insuportável. Eu tinha esquecido de comentar isso com você, Thiago. Depois eu te passo o nome do cara.
Obrigado. É, depois me passa, porque assim, esse perfil pode ser repetido, mas alguém nesse perfil mais ou menos já falou comigo sobre isso. Eu não sei se é a mesma pessoa ou se é uma quantidade maior, mas de fato tem. Já entrou uma menina em contato comigo falando disso também, que eu quero entender o que é isso, né? Precisa ser além do que eu tenho aqui como vivência. E não no sentido de, como é que eu vou falar? As pessoas às vezes buscam a gente, não no sentido de, deixa eu ver como é que é o certo. Mas é mais no sentido de, deixa eu ver se existe alguma outra coisa. Uhum. E as pessoas acabam se sentindo muito acolhidas, ouvindo a gente enquanto pai falando. Isso é muito louco. E é uma baita de uma responsabilidade.
Sim. E até mesmo, quem procurou certo, tá procurando errado, né? Porque até aqui dentro mesmo, tipo, são quatro pessoas e quatro paternidades diferentes.
Sim, sim. É que vocês não estão vendo aí, né? Mas nesse exato momento, porra, o Vitor tá gravando isso sem camisa, entendeu? Sem o menor respeito.
Calma aí, olha só.
Peraí, eu nem tô vendo isso, gente.
O acordado foi gravar sem câmera.
Eu estou aqui meia-noite e meia e eu nem estou podendo ver o Vitor sem camisa, porque a gente não está usando.
Gente, olha você, só.
Tá, agora eu vi.
Olha
agora
aí,
agora eu vi.
Não, faz sinal, gente. Faz sinal.
Meia-noite e meia era horário de quê? De sexy hot. Então esse é o sexy hot do
porra,
teu pai.
Eu nem ficava acordado pra ver.
Gente, olha.
Qual é o nome da mulher? No Multishow?
Cara, não faço a menor ideia, cara, que você tá falando.
O auge foi reprise de Chica da Silva na Manchete, que é pra ir lá ser pelado. E aí, olha que louco, eu pegava o radinho de pilha, tô denunciando a idade geral, né? Pegava o radinho de pilha, botava debaixo do travesseiro pra ficar ouvindo a novela, porque naquela época passava na televisão e na Rádio Manchete, pra ficar imaginando a cena, se meus pais tivessem acordados ainda. Não tinha sexo na casa, não, mas tinha Chica da Silva.
Não, eu lembro que deu uma rebuliço, né? Porque a mulher tinha 17 anos, se não me engano, isso. Na época não poderia.
É.
E aí.
Mas eu acho que a cena que aparece querendo. O seio dela é no dia que ela faz 18, se eu não me engano.
Isso.
Só que
isso.
Só que a novela já tinha cena de nudez e não era nudezinha a novela da Globo, não, gente. Era nudez.
Era bagulho hard.
Era nudez frontal, masculino, feminino. Esse negócio era. Nossa, altas. Cara, eu juro.
Ou então,
eu
agora com esse. Agora
que nós
aqui
não
ficamos
alcoolizados. É muito importante que as pessoas saibam.
É que a gente está alcoolizado.
Não, a gente está embriagado pelo cansaço,
isso,
entendeu?
Exatamente.
E agora, vamos seguir aqui então com essa leitura de e-mails, que não é carta da. Né, essas cartas de revista pornográfica. São e-mails sérios, tá? Então, pode ler aí a próxima.
Obrigado pelo e-mail.
Deixa eu ler. Agora o e-mail do Enzo Maschio Figueiredo, acho que eu li correto o nome. Se eu li errado, eu acho que eu li errado o nome. O e-mail é Compiladão Enzo, estilo funk. Leitura de e-mails. Ih, leitura de e-mail aqui, ó.
Calma, cara. Tá louco, olha só, calma.
Boa madrugada, tricoteiros.
Peraí. Calma, é compilado porque esse cara mandou 3 e-mails na sequência. Então foi um
storytelling grande.
É.
Então, boa madrugada pro Bruno, tricoteiros e tricoteiras pimpas. Como assim não tem e-mail para ler? E todos os e-mails que imaginei ao longo dos anos ainda não enviei. Então, tá na hora de enviar.
Pois é, né? Aqui não é Minority Report.
Me chamo Enzo e acompanho você. Engraçado, né, cara? A gente, antes de parar de gravar e-mail, tinha uma porrada de e-mail, tinha que escolher. Aí, pô, a gente parou. Aí a galera acho que perdeu Não é o ânimo, é o costume de mandar e-mail. Me chamo Enzo e acompanho vocês desde 2018, quando me transformei em pai em tempo integral de Raul, na época com 1 ano e hoje com 3 anos e alguns meses. Recebam minha profunda gratidão por tudo o que já produziram e pelo sangue produzido. E pelo que segue produzindo. Cara,
ah, bom,
sangue,
né? Pô, fiquei preocupado aqui agora.
Desculpa aí. E pelo que segue produzindo. Vocês me ajudam muito, amo vocês. Além de Raul, também sou pai de Maia. 36 semanas em gestação. Dias atrás assisti o filme O Renascimento do Parto 3. Cara, até agora não vi o 3. Eita, filme porreta. E acabo de fazer o download do episódio 6, Paternidade e Gestação de Parto. Mais um download aí. Bora piramidar. Não obstante, sou também companheiro da Pria, a mãe das nossas crias. Depois de muitos anos ouvindo vocês, foi nesse ano que a pandemia... Eita, tá difícil, hein? Foi nesse ano de pandemia que comecei a contribuir financeiramente. Caraca, que lindo!
Olha aí!
Maravilha!
Tricô, paizinho e paizinho membro. Caraca, esse aí é elite.
Esse aí é picando
padrão
baralho.
Diamante. Fico feliz de estar podendo dar essa força para a família Paizinho, vírgula. Feliz também pelo retorno do Afropai. Feliz com o sucesso do Café com as Pediatras. Feliz com a chegada do Bruno no elenco fixo do Tricô. Feliz com Samuel Gambini na selva dos Supimpas. Feliz com a rede de apoio virtual que encontramos nos grupos de apoiadores. E com saudades enormes do Sinuca de Bicos. Opa, mais um download aqui pro Sinuquinha. Episódio 2, parto.
Pô, além dos cara, episódios... Pô, Enzo, parabéns. Já, não, deixa eu interromper aqui, parabéns. O Enzo tá sabendo de tudo mesmo, bicho.
Exemplar. O Enzo vai ganhar com cartão Platinum, paizinho.
Não, já tem. Vamos fazer a carteirinha. Carteirinha Supimpa. Não, e outra coisa, só pro pessoal entender, ele falou um monte de coisa aqui. Falou de Selva, Samuel, Gambini. O Samuel é o nosso editor, tá bom? Nosso editor querido, a gente ama. Você é um dos caras com uma sensibilidade artística que eu jamais vi na minha vida, cara. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela sua amizade. E eu devo dizer também parabéns pela sua participação na Selva, como o Enzo bem colocou aqui. Porque o que acontece? Quando você se torna membro apoiador lá do podcast, né, do Tricô de Paz, você entra no nosso chat, que é um chat de discussão, que tá todo mundo lá, a gente troca ideia e tal, mas tem algumas regras ali, né, a gente não foge muito do assunto do podcast e tal, mas existe um outro grupo, na verdade existem milhões de subgrupos dos apoiadores, milhões, né, do Tricô, mas existe um grande que é a Selva dos Supimpas, e nessa selva não existe regra, a única regra é que quando você entra lá, você tem que cantar, né, então assim, é a única regra, e lá é onde a galera desabafa e joga todos os seus demônios pro ar, e tem a participação efusiva de Samuel Gambini sempre lá lutando para a destruição do capitalismo, e é bonito demais ver ele xingando todo mundo, ele ajudando as pessoas a entenderem que o capitalismo tem que acabar. Então fica aqui esse grande abraço, esse agradecimento, Samuel, por fazer a selva ser tão importante.
Além dos episódios, gosto muito dos tricotalks. Eita, português meu,
eita,
tá difícil,
aí, ó, muitos R's, né?
É. Muito dos tricotalks e da leitura de e-mails. Então, prometo escrever mais vezes. Vixe, caramba, de e-mail grande. Um abraço a todas as famílias tricoteiras supimpas. Esse é e-mail 1. Agora vamos pro e-mail 2.
Compiladão, hein? Caralho! Lê rápido, cara. Lê rápido, pelo amor de Deus.
O que me parece diferente em ser o pai que ficou em casa com as crianças. Saudações e boa madrugada, Supimpa. Dia desses, no grupo de apoio Supimpa, Ana me perguntou algo mais ou menos assim. Essas coisas de querer dar conta de tudo, casa, educação, dos filhos, do trabalho e tudo mais. Me pergunto se é algo nosso por ser mulher, ser criado como mulher, ou se é algo de quem está no papel de adulto que fica em casa, seja mãe ou seja pai. Na hora eu buguei. Respondi, mas na real fiquei tenso e nem me lembro bem da resposta. Adoro esses momentos. Naquela noite, sonhei com a conversa e no sonho continuava tentando responder a pergunta. Desde então, tenho pensado a respeito e já levei até para a terapia. Já passei por várias crises em minha curta trajetória paternal. A cria tem 3 anos e meio. Por acreditar que eu não estava sendo bom o suficiente. Em todas, ao menos até aqui, consegui elaborar a situação e me tornei consciente de que estou conseguindo ser o melhor pai que posso, mesmo que eu não consiga ser esse meu melhor o tempo inteiro. Meu grau de exigência comigo, mesmo certamente, é menor do que das mães, por toda a carga mental e de trabalho o patriarcado impõe sobre as mulheres. Além disso, falo de um lugar de privilégio. Homem, branco, homem, engraçado, homem. Eu estava achando que era outra coisa, mas enfim. Homem, branco.
Que isso? Eu não entendi nada, cara. Cis,
na minha cabeça fez sentido. Classe média, etc. Talvez por isso tenha me sentido tão impactado ao tentar me comparar com a tua vivência como mãe. Ou até mesmo com a vivência da minha companheira e mãe dos meus filhos. Fiquei mexido com a conversa, mas isso foi bom. Me deu um empurrão para mandar esse segundo e-mail. Aprendi mais sobre mim nesse tempo todo que passei refletindo. Sinto gratidão pela oportunidade de fazer parte desse grupo. Um abraço virtual bem demorado e gostoso para toda a família Supimpa. Até o Enzo, e-mail 3. Agora vamos para e-mail 3. Nossa, a Maia nasceu! Que isso, gente?
Uau,
foi muito rápido.
Gente, que isso?
Aê!
Parabéns, gente.
Estou escrevendo de tarde. Caraca, cara, 9 meses se passam de uma noite para tarde. Enquanto Maia dorme, mais boa madrugada Supimpa para vocês. Trago boas novas. Maia nasceu no dia 19 de novembro de parto natural e domiciliar. E está ótima.
Olha aí.
Mamãe puérpera também está bem. Tem umas palavras difíceis pra caraca. Uma recuperação muito boa.
Puérpera é difícil?
Puérpera é difícil pra caraca, brother. Quantas vezes você fala puérpera na vida? Ai, agora deve ter sido a quinta. E olha lá. Sobre... Ok. Todos aqui em casa, eu, Alice e Raul, estamos nos adaptando. Todos em adaptação. Um desafio para os quatro. Sobre os desafios, queria compartilhar que eu me preparava para lidar com uma regressão, muitas aspas aí, do irmão mais velho, que está com 3 anos e 6 meses. Ele está levando bem, me parece, com seus próprios desafios, entre amores e ódios, abraços e beijos, disputas por atenção bem na hora da minha irmã, bem na hora da irmã amar. E por aí vai. Mas percebi que quem regrediu fui eu. Comigo, o que mais me pega é a dificuldade dele respeitar o corpo da irmã. Isso já vinha sendo um problema na relação comigo e com a mãe. E vínhamos trabalhando para conseguir lidar melhor com essas situações. Mas na relação do mais velho com a mais nova, fiquei mexido novamente e nesses últimos dias perdi a calma mais vezes do que gostaria. Passados 3 dias, já consegui elaborar melhor a nova fase e já me sinto melhor, mais capaz de manter um comportamento respeitoso com maturidade do meu filho mais velho. Pô, cara, você tem um jeito facinho de resolver isso. Prega mais 2 filhos. Que aí, ó, 4 filhos, tu não tem tempo pra nada. Tudo já é. Tudo no foda, sabe? Faz o que tu quiser, sai gritando, tira a roupa, entendeu? Aí já é loucura demais.
Gente, a visão do, tá a visão do cara. Hoje,
um abraço pra vocês. E mais uma vez, obrigado por tudo que fazem. Vocês fazem meus primeiros amigos. Vocês foram meus primeiros amigos imaginários de podcast. Companhia de imensuráveis preparos de alimentos e lavagens de roupas. Desde quando virei pai em tempo integral em maio de 2018. Quando o Raul completou 2 anos. Sinto que nunca teria agradecido o suficiente. Beijos pra família Supimpa, Enzo. Muito obrigado, Enzo, pelo seu triplo e-mail. Compiladão, Enzo! Que...
Cara, acho que é o problema do Vitor é quando ele grava sem camisa. Eu acho que ele fica mais solto.
Gente,
entendeu?
Olha,
acho que
olha
é
só,
isso.
Olha só. Estamos em janeiro. Não estamos gravando para o público. Então, tá quente pra caraca, brother. Não dá. Então...
Ai, mas Enzo, obrigado, cara. É uma alegria muito grande ter você acompanhando a gente, você fazendo parte disso. E que esse trabalho todo faça sentido e te ajude de alguma forma, cara. É muito legal mesmo... É, ver isso acontecer e acompanhar o nascimento da Maia, cuja filha, que fique registrado, você roubou da minha filha, né? O todas as Maias que nasceram depois da minha foram copiadas de mim, isso aí é fato.
E você copiou de quem?
Independente que a pessoa não me conheça. Hã?
E você copiou de quem? Você copiou de alguém? Você copiou de
não
alguém.
Copiei de ninguém. Eu criei depois... esse nome junto com a Anne.
Ah,
não existe antes.
Entendi, tá certo. Desculpa aí. Agora fez sentido, tá?
Gente, eu fico pensando que primeiro o Enzo, acho que é um dos primeiros adultos que eu conheço com esse nome, que a gente usou.
É verdade.
Adulto? Ele não tem 5 anos, não?
Ah, como assim? Enzo é o...
Ele tá zoando. Ah, tá.
É, porque Enzo é o nome de criança. É que nem se pega Julieta, uma criança chamada Julieta. Impossível, a criança já nasce com 80 anos.
Então, mas pensa, olha só. É porque, na verdade, isso só denota a nossa velhice. Porque a gente fala que Enzo é nome de criança há pelo menos uns 20 anos. Então, talvez esse Enzo tenha nascido em 2000,
é,
sacou?
Verdade.
E agora ele já tem 20 anos e já é pai.
Machucou.
Toma aí.
Machucou
essa.
Essa,
é de dois, né?
Essa foi essa na alma, né?
Foi na alma.
Eu acho que eu vou até tratar na terapia isso. Tema de hoje é Enzo.
Agora, eu fiquei pensando que, assim, primeiro que o Enzo vai adorar o nosso, um dos tricôs, né, passados, vai ser no futuro, mas vai ser passado, sobre, tricôs não, perdão, tricôs, da relação de irmãos, porque o herdeiro do Enzo, o primeiro herdeiro, tem 3 anos e meio, então quando ele fala que ele essa relação dele com o corpinho da irmã e tudo mais, na verdade, o pequeno herdeiro do Enzo, que eu não lembro o nome agora nesse momento... Tá ainda aprendendo a lidar com o corpinho dele, né? Então, assim, imagina aquele recém-nascido, aquele newborn ali. Que, assim, gente, até a gente tá aprendendo a lidar com esse corpo, né? Eu lembro do solzinho recém-nascido que eu achava que ia quebrar ele em qualquer troca de roupa. Então, assim, se a gente tá aprendendo a lidar com o corpinho do bebê recém-nascido, imagina uma criança de 3 anos e meio. É aquela velha história de que você protege para ninguém matar a criança, ainda mais o irmão, né?
É exatamente isso, essa é a sensação. É aquele amor meio brutamontes.
E depois,
né,
muda,
cara?
Né? Porque no início era Gael e Dante, você protegendo a Maia. Agora você protege o Gael e o Dante da Maia, né?
Exatamente. Hoje mesmo, cara, antes da gente subir pra dormir, ela tava pulando em cima da cabeça do Gael, cara. O Gael tava deitado, relaxando no chão, e a Maia pulando na cabeça. E o Gael, que é um brutamontes, fazia o quê? Ao invés de gritar, pedir ajuda, não, ele tava dando risada.
É porque, na esses verdade, o Gael tem uma couraça mais dura do que nós, né? Porque a última vez que eu estive na sua casa, ele falou, tio Bruno, eu sou forte. Aí eu, você é muito forte. E ele levantou a mesa, que estávamos comendo. E estávamos apoiados na mesa, com coisas em cima.
É, cara.
Ele é um viking. Ele é um cara, ele é um viking mesmo. Então a Maia pulando em cima da cabeça dele,
eu
tava fazendo cosquinha.
Disso. Pior que eu tinha esquecido disso, cara. Meu Deus do céu. Ai, mas vamos lá então.
Caramba, de meio grande!
O título do nosso e-mail já é, assim, um resumo de tudo. Eu venci essa maratona.
Pô, isso aí, você percebe Gadão. O sofrimento.
Entendeu? E tá em caixa alta. Eu só não gritei porque são 00h45, não quero acordar meu filho. Mas é bom, essa maratona, bom. Escutem isso como um grito. Hugo Adejaime. Olá, tricoteiros. Eu venci essa maratona. Escutei todos os episódios desse podcast Explodidor de Cabeças Maragold. Gente, podcast Explodidor de Cabeça Maragold tinha que entrar na descrição do Tricô de Paz.
Tinha que estar na bio, né, do Instagram.
Bota na bio. Me chamo Hugo Adejaime, moro em Brasília, produtor de eventos, pai da Lorena, 4 anos, 10 meses, e da Sara, 9 meses. Companheiro da melhor assessora de baby wearing da vida, Letícia Miranda. Tudo começou quando escolhemos ter nossa segunda criança e me propus a me inteirar mais sobre a tão falada paternidade ativa. Ao me ver nessa procura, a Lelê mandou um "Tem um podcast aí de paternidade que as mães falam bem. Depois procura aí por Tricô de Paz." Na hora não dei muita importância, mas fiquei com a lembrança na cabeça. Tá vendo? Fica, gente. A semente vale a pena ser plantada. Porque ela não floresce.
Esse que é o valor do branding. A gente demorou meses elaborando o branding desse podcast. Com o nome correto, que grude na cabeça, a tipografia, a posição das palavras e das fontes, tudo
fez até
é milimetricamente pensado.
Foi uma numerologia.
A gente tem o horóscopo. Inclusive, a gente tem que fazer uma pastral do tricô, hein, cara?
Bom,
o Vitor já tá bolado ali, ó. Mas a gente
nasceu
tem que pegar...
em 17 de julho.
Tem que saber a hora.
Aí, ó.
Tem que saber a hora. Pra fazer o mapa, tem que saber a hora.
Vamos depois a gente vai fazer um tricotoque só sobre isso.
Vai ser bem legal fazer uma pastral do... Durante a minha infância, tive um pai machista, alcoólatra, porém amava a família de um jeito singular. E aprendi a amar ele, do jeito que ele era. Guardando as lembranças boas no meu coração e as ruins em alerta para não fazer igual. Essa fala é muito boa. Né? Muito interessante. Guardar a lembrança boa no coração e as ruins em um estado de alerta para não repetir. Porém, com essa referência paterna, o mínimo que fiz na paternidade me chamava um super pai. Sabe? De nada, inocente. Ainda bem que evoluímos e criamos consciência das coisas ao nosso redor. Um belo dia, navegando pelo Spotify, me deparo com quem? Com quem? Com o Tricotox 56, férias com as crias. Dei play e ainda bem que dei o play. Automaticamente me senti entre amigos, compartilhando as pelejas da vida. Decidi então começar o episódio Como Nasce um Pai. E a cada episódio fui me desconstruindo e redescobrindo o homem, o marido e principalmente o pai que quero me tornar. A experiência... desculpa, porque eu fiquei emocionado aqui. É bonito, né? Essa...
Não é?
Muito bonito. Muito bonito ler isso. A experiência de maratonar o podcast é tipo uma viagem no tempo, na qual gritava junto, fora Temer! E como já vinha acontecendo...
bons tempos. Ai, que saudade de gritar fora
gente,
Temer.
Gente, nem fala. Que saudade de poder mandar ele embora, né? Tudo bem. E como já sabia o que vinha acontecer, dá vontade de falar. O Alan Patrick não vai dar 5 estrelas no iTunes.
Eu queria saber onde é que esse cara tá, brother. Ele não dá sinal de vida.
Bicho, infelizmente o Sete Pele vai virar presidente do Brasil. Gente, o Sete Pele. Se liguem que vem uma pandemia. Tipo um amigo querendo alertar os demais. E foi assim que comecei a escutar vocês. Entre trabalhos domésticos e profissionais. Sempre na companhia do melhor podcast de paternidade da podosfera. Até que zerei e agora acompanhando todas as quintas-feiras. E quero agradecer individualmente. Eita, peraí, gente. Deixa eu mudar a posição aqui que eu tô sentado. Tiago Queiroz, ainda bem que você virou pai e quer ser melhor diariamente para sua família, compartilhando esse conhecimento com o mundo. Gente, que lindo. Tiago...
Que isso.
Tiago Berto, dos quatro, me identifico mais contigo, pelos perrengues da vida e pela sua mãe, assim como a minha fez o papel de pai. Victor Ourives, como nossas filhas regulam de idade... Todo White Problems é um aprendizado da família. Ai, Bruno Vilas Boas, peraí, gente, deixa eu beber minha água.
Agora, se impertiga aí. É impertiga que fala ou é impetiga?
Querido, não faço ideia. Deixa eu beber minha água aqui como se fosse um vinho. Bruno Vilas Boas, pense em uma aquisição foda, em caixa alta, para o Tricô de Paz. Você me ajuda muito a descobrir luto diariamente para eliminar da minha vida. Das nossas vidas, né, querido? Porque, olha, até esse que vos fala faz esse trabalho diariamente levar as porradas na vida, entendeu? A última porrada que eu levei na vida foi da Nanete, depois de gente sair em dia maravilhoso, entendeu? Porque o machismo, ele vai corroendo a gente, mas também vai ajudando a gente a se desconstruir, né? E para todos, não parem, continuem essa partilha conosco. Ainda não sou um apoiador supimpa, mas venho me organizando para ser. Isso aí, gente. Porque só a intenção já é
boa meta.
Uma meta. Enquanto isso não acontece, eu venho compartilhando os episódios no Instagram, no Facebook, nos grupos de Zap Zap. Olha que maravilha, gente.
Isso, que coisa linda. Pera,
divulga, manda pro mundo. O trabalho de vocês é um divisor de águas na minha paternidade. Mais do que nunca ativa de verdade. Um beijo enorme no coração de vocês. Com carinho, Hugo Adejaime.
Que coisa linda, Hugo. Muito obrigado, querido. Ele já tinha, quando terminou, ele mandou uma mensagem no DM pra gente. E a gente trocou uma ideia. E ele tá sempre realmente marcando a gente nos episódios. É um cara especial, cara. Obrigado. É muito engrandecedor ter ouvintes como você com a gente.
Sabe uma coisa que eu fico pensando? Toda vez que a gente faz aqui tricô, lê e-mails e vê as mensagens... É, o Hugo falou bastante isso aqui sobre essa desconstrução do machismo e tudo mais... É, eu lembro que a gente aqui tem muito essa conversa, né, de que pra gente se construir pai, a gente primeiro tem que desconstruir o papel de pai que foi criado na nossa cabeça, na nossa sociedade, e que é muito baseado no machismo. Mas uma coisa que eu vejo nessas trocas de e-mails e mensagens e fala das pessoas, que me deixa muito feliz e esperançoso e consciente de que essa mudança ela já é real... É a forma afetuosa e carinhosa que os homens aqui, os pais em geral, se comunicam com a gente. Porque dentro desse... Uhum. Então, o cara não vai mandar um beijo com carinho, um beijo enorme no coração. E assim, e a gente recebe muito afeto. E apesar da zoeira aqui também troca muito afeto entre a gente, isso já é, tipo assim, a concepção de que dentro do Tricô de Paz e, né, na galera toda que escuta a gente já conseguiu criar uma área... de segurança para esses homens aqui, para essas homenzadas aqui, tudo, tipo, desarmar, né? É muito legal isso.
Poxa, é verdade, cara. É verdade. A gente não chega... Quer dizer, a gente recebe, às vezes, algumas coisas mais empolgadas, tipo, ah, vocês são foda, não sei o quê. Mas é sempre muito carregado com um afeto, né? E um afeto sem medo de ser zoado. Eu acho que tem muito disso, né? Essa coisa de você nunca sabe se você vai poder se abrir mesmo, vai ser zoado pelos seus amigos. Então, meio que é um ciclo vicioso, né? Da zoeira e de não se expor. Mas é, eu acho que isso faz parte também, né? De desconstrução.
Sim, sim.
Muito lindo. O Vitor tá aqui olhando pro horizonte.
Eu tava pensando.
Sem camisa.
Eu tava pensando.
O pior é que ele tá se encolhendo pra gente não ver os mamilos.
É.
Nada a ver, gente. Não, mas olha só, eu tava pensando aqui. Deixa eu falar o que eu tava pensando, bro.
Eu só tô rindo, cara.
Que essa parte de construção e tudo mais, não sei o que lá, eu fico lembrando que no trabalho, né, eu fico mandando beijo pra todo mundo, né? Valeu, beijo, tudo mais. Mando aquela boquinha, beijinho no coraçãozinho, entendeu? Pra todo mundo assim, mas zoeiro, mas é afetivamente, né? Aí eu mando pra todo mundo mesmo, né? Eu mando pro meu diretor, mando pro meu chefe, mando pra porra toda. E o engraçado é que eu percebo também as pessoas repetindo. Eu acho que a partir do momento que você dá um exemplo, né? Assim, passa a mostrar que, tipo, não tem problema fazer isso, né? É normal, é natural as pessoas trocarem carinho, assim. As pessoas passam a repetir também, né? A replicar também. Eu fiquei pensando se isso realmente influencia ou não, não chega à conclusão. Talvez possa fazer parte, né?
Não, com certeza, o afeto afeta. E principalmente quando vem de alguém que a masculinidade, ela já tá em desconstrução e ela não é frágil, né? Porque você não tem medo de fazer isso. E aí acho que a galera deve espelhar isso e falar assim, porra, cara, tipo, ele não tem medo de demonstrar afeto, de fazer isso. Então, assim, isso vai gerando essa micro-revolução, né, naquela bolha ali que você tem. Então, é isso mesmo, é sensacional.
É, eu fico feliz.
Isso, assim, é, sem querer ser presunçoso, metido, nem nada, mas isso foi até, inclusive, o final de uma coluna que eu fiz na revista Pais e Filhos. E aí, tipo, é o selo babaca? É o selo babaca, mas eu não tô falando isso só pra me promover, não. É porque, de fato, eu terminei...
Na boa. Eu acho que isso é muito errado. Eu acho que você tá errado se rebaixando. Porque tu trabalha pra cacete, tu não dorme nada, se dedica pra cacete, lê livro pra caraca. Eu não li... Um centavo do livro você leu. Eu não vi um centavo dessa série que você leu. Porra! Não é ser selo babaca. Tipo, cara, tu se dedica pra cacete. Tu é foda nisso mesmo, porra. Foda-se. Gente, tá, eu fui na Paz dos Filhos porque eu sou foda. E eu consigo falar dessa porra. Vocês são uma revista famosa.
Exatamente. Amigo serve pra isso. Obrigado. Tá, amigo serve pra isso, gente.
É verdade. Pra dar um choque de realidade.
Pra dar um choque de realidade.
É que de fato eu não tá. É porque puxou o gancho, eu não queria. Enfim, não é promoção nem nada. Mas eu de fato eu fico muito honrado de poder ser um colunista lá da revista. Que inclusive, se você quiser ouvir, tem todo mês, tá lá, uma coluninha minha. E por incrível que pareça, é um negócio que eu acho que é bem legal que eles abriram esse espaço para eu poder fazer uma coluna para falar sobre masculinidade. Numa revista que é sobre, né, pais e filhos. Então, eu acho que vale a pena, assim, pra galera... Sabe aquele cara desavisado que tá ali e de repente... Ih, peraí, deixa eu ver essa coluna aqui. Aí tu... Oh, peraí, rapaz, olha só, esse cara aqui tá falando de ser homem e tal. Mas o que eu queria dizer é que a minha última coluna lá, eu termino ela falando exatamente isso. Que a revolução da masculinidade vai se dar através do afeto. É quando os homens começarem a se abrir para esse afeto e começarem a demonstrar, né, o afeto um pelos outros, de se amarem, de se abraçarem, de dizer que se amam, inclusive, na frente do espelho. E eu acho que é esse o caminho que a gente vai, de fato, conseguir desconstruir todas essas coisas aí que a gente vê todo dia matando mulheres, matando homens, sabe?
Mas faz muito sentido mesmo.
Olha lá, só para não dizer que eu tô mentindo, ó, acabei de abrir aqui. Anote aí, a transformação dos homens virá pelo afeto. Porra, aí. Aqui tá tudo
link
connected.
No post.
E ó, se você baixar o app da Pais e Filhos, você não precisa comprar, não. É tudo de graça. Pode ir lá e ler tudo.
Link no post de novo.
É isso, gente. Eu acho que chega de leitura de e-mail. A gente já falou pra caramba aqui. Tem 2 horas de leitura de e-mail. Tem os e-mails maiores da face da terra, do tricô, da história. Então, acho que tá bom, né?
Os compiladão do Enzo é foda, né? Vara só madrugada.
Só nesse meio do Enzo, o Enzo nasceu, deixou. Passaram-se 20 anos, virou pai. A esposa engravidou, teve filho de novo. Tudo dentro da mesma leitura de e-mail, entendeu? Ela tá...
E é o Enzo Júnior.
Exatamente. Quando a gente terminar de gravar esse tricô, o garoto vai estar na faculdade.
Muito bom, gente. Então é isso. Um beijo pra você e até a próxima.
Beijo, boa semana, Pimpa.
Um beijo, boa semana pra vocês.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Pra mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.